Segunda lei de Newton. Aceleração escalar, a qual mede a taxa de variação de velocidade, ou seja, quanto varia o módulo da velocidade em função do tempo, a relação entre a velocidade pelo tempo. Embora o conceito da aceleração tenha origem vetorial, muitas vezes ela é tratada como escalar, conforme o objetivo do estudo que estiver sendo feito. Seu módulo pode ser determinado pela seguinte equação: aceleração médica é igual a ΔV sobre ΔT. Lembre-se que a variação de velocidade é igual à velocidade final menos a velocidade inicial, e a variação do ΔT é o tempo final menos o tempo inicial. É importante deixar claro que, embora a grandeza, a aceleração esteja associada a variações de velocidade, não é ela que provoca tais variações. Não é a aceleração que provoca as variações de velocidade. O que provoca as variações na velocidade é a força. Como vimos, variações na direção e sentido são provocadas por componentes centrípedas e variações do módulo por componentes tangenciais. Então, as variações na direção e sentido, na origem vetorial, são provocadas por componentes centrípedas. E já as variações no módulo, apenas no módulo, por componentes tangenciais. Componentes centrípetas serão estudadas com maior profundidade. Vamos nos focar nesta movimentos retilíneos. Então, vamos agora apresentar os movimentos retilíneos. Segunda lei de Newton. Vamos admitir que sobre determinado corpo atuem várias forças e que a resultante delas seja diferente de zero, ou seja, não pode ser zero. Se a resultante atuar na mesma direção da velocidade, o módulo da velocidade irá variar. Aumentando ou diminuindo. Isso implica uma aceleração. É dessa ideia que surge uma das leis mais importantes da dinâmica, a segunda lei de Newton. A equação que expressa essa lei é a seguinte: força resultante é igual a massa vezes aceleração. Aonde a unidade de medida da força resultante é o Newton, da massa é o quilograma e da aceleração, metro por segundo ao quadrado. Unidades no sistema internacional. Força resultante não nula, ou seja, diferente de zero, provoca aceleração, variação na velocidade. Então, quando a força resultante não é nula, é diferente de zero, ela provoca variação na velocidade. Quem provoca a variação da velocidade é a força. Observando a estrutura matemática da equação, pelo fato de as grandezas força resultante e aceleração serem vetoriais e massa ser escalar e positiva, conclui-se que a força resultante e a aceleração sempre terão a mesma direção e sentido. Então, observando a estrutura matemática da equação, pelo fato de as grandezas força resultante e aceleração serem vetoriais e a massa ser escalar e positiva, conclui-se que a força resultante e a aceleração sempre terão a mesma direção e sentido. A gente atribui sempre uma frase que é a seguinte: para onde aponta a força, aponta a aceleração. Então, força resultante igual a massa vezes aceleração. Para onde aponta a força, aponta a aceleração. Ainda analisando a estrutura matemática da segunda lei de Newton, também é possível concluir que as grandezas força resultante e aceleração são diretamente proporcionais, ou seja, elas então, quando uma aumenta, a outra também aumenta, são diretamente proporcionais. Isso implica que se a força resultante for constante, diferente de zero, ou seja, não pode ser zero, a aceleração será constante e diferente de zero, o que caracteriza um movimento uniformemente variado, ou seja, o que quer dizer que quando essa força resultante ela é diferente de zero e constante, vai ter também influência na aceleração, que vai ser constante e diferente de zero. o que caracteriza um movimento uniformemente variado. Se a força resultante aumentar, a aceleração aumentará na mesma proporção, porque é diretamente proporcional. E se a força resultante diminuir, a aceleração diminuirá na mesma proporção. Ou ainda, se a força resultante for nula, a aceleração também será nula. Porque só haverá aceleração se sobre ela atuar uma força. Quando resultantes do mesmo módulo atuam em corpos de massas diferentes, quanto maior a massa, menor será a aceleração adquirida. E quanto menor a massa, maior a aceleração adquirida. Ou seja, são inversamente proporcionais. Sabe? Quanto maior a massa, a aceleração é o contrário, é menor. E quanto menor a massa, a aceleração é o contrário, é maior. Em outras palavras, desde que o módulo da resultante seja constante, as grandezas massa e aceleração serão inversamente proporcional. Para que corpos de massas diferentes adquiram a mesma aceleração, serão necessárias forças resultantes diferentes. Para a massa maior, será preciso uma força resultante de maior módulo. Ou seja, quanto maior a massa, será necessária uma força maior. A segunda lei de Newton se aplica para quaisquer movimentos, independente de suas trajetórias serem retilíneas ou curvilíneas. Plano inclinado. Vamos agora inclinar a superfície de apoio e analisar os possíveis movimentos que corpos podem descrever. Essa superfície inclinada é denominada plano inclinado. Plano inclinado sem atrito. Dado um plano inclinado de um ângulo alfa com a horizontal, vamos aplicar um corpo nesse plano e marcar as forças. Então, num plano inclinado, eu tenho um bloco e esse bloco vai apontar o peso para no sentido da gravidade, a força peso. Já a normal vai ser perpendicular à superfície de apoio. Sendo uma superfície perfeitamente lisa, o atrito é nulo e, portanto, atuam duas forças no corpo, peso e normal. Podemos decompor a força peso nas componentes normal e tangencial à superfície. Então, vai ter cosseno de alfa, peso da normal, que é o peso contrário à normal, pelo peso, pela força peso. Componente da força peso que comprime o corpo contra a superfície. Especificamente nesse caso, como na direção normal, a superfície de apoio atuam somente a componente normal da força peso e a força normal, elas se anulam. Dessa maneira, seno de alfa vai ser o peso que desce no plano, dividido pelo peso do bloco. Ou o P seno, o P que desce no plano, igual ao peso vezes o seno do ângulo da rampa do plano inclinado. Componente da força peso que puxa o corpo da rampa para baixo, especificamente nesse caso, na direção paralela à superfície de apoio do corpo. Atua apenas as componentes tangencial e força-peso. Essa componente, portanto, será resultante das forças aplicadas no corpo. Assim, força resultante é igual ao peso que desce no plano, que é igual ao peso vezes o seno do ângulo. Força resultante é massa vezes aceleração, peso massa vezes a gravidade vezes o seno. E a fórmula então será aceleração igual a gravidade vezes o seno do ângulo.